Aí você fala, ei, pastor, você vai começar a pregar agora, nós estamos tramados. Mas eu só vou te dar um texto, porque eu creio que Deus já ministrou muitas coisas aqui no nosso coração. Eu não sei se você está percebendo, através desses atos proféticos, o que Deus está falando para nós. Se você percebeu aqui, ó, crianças firmando uma aliança em Cristo Jesus, uma geração já sendo preparada e ativada para coisas grandes e poderosas, adolescentes e jovens sendo enviados para curar enfermos, para expulsar demônios, para libertar cativos, para pregar as boas novas. Eu não sei se você está percebendo, mas Deus já está ministrando a nossa vida e o nosso coração com coisas que verdadeiramente importam, com coisas que realmente fazem toda a diferença. Muitas vezes nós estamos correndo de um lado para o outro atrás, ou seja, procurando encontrar felicidade. Nós estamos querendo alegria e felicidade, estamos querendo encontrar coisas e procuramos estas coisas através de situações ou coisas fúteis ou inúteis, que passam. Sejam finanças, objetos materiais, sejam móveis ou imóveis, tudo isso passa, irmãos. Tudo isso vai e vem. E você pode ter construído algo maravilhoso, vem alguém e constrói algo ainda mais maravilhoso. É verdade ou não é? Eu estava esses dias vendo aí um filme com a minha filha, que mostrava um pouco do aspecto da Segunda Guerra Mundial. E a gente começou a ver como que aquela cidade ficou, não sei se era Leningrado ou era alguma, como que ela ficou totalmente destruída por causa dos bombardeios. A gente viu o filme reproduzir um pouco aquilo e a gente fala, meu Deus do céu, né? Hoje você vai lá, você não vê, está tudo construído, né? E quantos anos passaram? 60 anos, 70, vá por aí. Tudo reconstruído, ninguém vê, ou seja, naqueles dias olhava aquilo, não havia um... como nós olhamos hoje para a Síria, né? Você vê, está tudo destruído. 20 anos reconstrói tudo, irmãos. Reconstrói tudo. E pode vir mais uma bomba e destruir tudo de novo. Por isso são tudo coisas que passam. Né? E nós muitas vezes estamos à procura de felicidade, de realização e tudo mais, através de coisas assim. Jesus nos ensinou algo poderoso. Ele fala assim que nós devemos aprender a juntar os verdadeiros tesouros que não estão na terra, mas nos céus. Porque os tesouros dessa terra, eles são corroídos pela traça e pela ferrugem, destruídos. Mas aqueles que nós juntamos nos céus, esse nem a traça e nem a ferrugem pode corroer ou destruir. E esses são os verdadeiros tesouros que nós devemos adquiri-los. São tesouros espirituais. São tesouros sobrenaturais. São coisas essas que ninguém vai poder tirar de você. Ninguém vai poder roubar você. O ladrão não pode tirar de você. Por isso, quando nós começamos a investir nessas gerações, nós queremos mostrar exatamente isso para ela. Não é que ela não pode ter um carro, uma casa, uma boa profissão, um dinheiro guardado numa conta, numa poupança, seja lá o que for. Não é isso que nós estamos ensinando para ela. Nós estamos mostrando para ela o que é mais importante do que é isso, do que isto. O que é mais importante do que estas coisas que ela pode ter e que produzem na vida dela felicidade ou uma certa alegria. Produzem, sim. Quem não fica feliz ou quem não tem alegria quando se adquire uma casa nova, quando se adquire um objeto novo, quem não possui essas coisas? Né? Quem não, ninguém fala, ganhei um telemóvel novo de última geração, que pena. Ninguém faz isso, é verdade ou não é? A gente vê a alegria da pessoa, seja ela ganhar ou comprar, poder adquirir, né? Às vezes o comprar, a pessoa faz emprestação, ela fica feliz no dia que comprou e um mês depois ela já começa a ficar triste por causa da prestação. Mas pronto, isso não importa. Né? Mas aquilo gera algo no coração. E hoje, por causa da ministração da semana passada, lembra que nós falamos semana passada? Nós falamos que você pode ser, que você é livre e que você pode viver essa liberdade que Cristo te libertou. Amém ou amém? Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Você é livre e você pode viver essa liberdade para a qual Cristo te libertou. Amém? Nós falamos isso e isso foi gerando no meu coração uma outra coisa que eu acredito que seja importante nós sermos ministrados. E vinha muito forte no meu coração um aspecto de alegria. Aí quando eu pensei em alegria, veio também a palavra felicidade. E aí então eu comecei a falar assim, qual que será a diferença entre alegria e felicidade? Eu comecei a procurar um pouco sobre se eu devo ser feliz ou se eu devo ser alegre. O que, que eu devo ser, feliz ou alegre? O que, que eu tenho que ter, alegria ou felicidade? E aí então comecei a descobrir que essa é uma... é um assunto muito antigo, que 700 anos antes de Cristo, os filósofos já estavam tentando dar significado para felicidade e alegria, e saber diferenciar uma coisa da outra. E aí eu comecei a pensar comigo assim, eu não vou entrar nessa bagunça aí não. Né? Alegria e felicidade, porque aí fui ver alguns comentários, aí peguei alguns autores cristãos e fizeram essa comparação, alegria ou felicidade, qual a diferença de alegria e felicidade, e aí descobri que quando eles tocam nesse assunto existe o outro que diz que não é bem assim, deveria ser diferente. Eu falei, meu Deus do céu, realmente isso é uma coisa confusa. Alegria e felicidade, elas se misturam tanto que a gente pode errar sobre dizer o que é que você tem que ter, felicidade ou alegria. E eu, no meio dessa confusão toda, tentando pegar aqui algo para edificar a sua vida nessa manhã, eu descobri algo. Eu descobri algo que nós, que somos libertos em Cristo Jesus, o estilo de vida que nós devemos ter, deve ser um estilo de vida em que a felicidade e a alegria andam juntas. Alô? Porque eu percebi que a briga está exatamente essa, é ser feliz ou ser alegre? Porque aí um diz que a felicidade é passageira, o outro já diz, não, a alegria que é passageira. Né? O outro diz que a felicidade, ela não é só momentânea, mas ela precisa de coisas externas para ser gerada. O outro já diz, não, a alegria é que precisa de coisas externas e é momentâneo, e etc. E tal. E aí a gente fica nessa, se desde 700 anos antes de Cristo, já estavam tentando resolver essa problemática, quem sou eu hoje em 2017, na era da informação, tentar trazer alguma coisa para falar, é assim. Uma coisa é certa, irmãos, se é felicidade ou se é alegria, é isso que a gente tem que ter no nosso coração. E então quando nós começamos a olhar na Bíblia, nós vamos descobrir algumas coisas. E eu chego à minha conclusão de que eu, por ser feliz, eu estou alegre. Estou alegre, por isso sou feliz. Olha a frase, que legal, né? Por ser feliz, eu estou alegre. E porque eu estou alegre, eu sou feliz. Então, aqui já começa a determinar algumas coisas. Felicidade é algo que se é. Eu sou feliz, porque estou, tenho alegria. A felicidade tem a ver com algo que está lá dentro de nós verdadeiramente. Tá vendo? Agora, existem pessoas felizes que não estão alegres? Sim, como existem pessoas que estão alegres, mas não são felizes. Estão alegres, mas não são felizes. São felizes, mas não estão alegres. Então a gente vai descobrindo que as duas coisas bem combinadas, elas fazem toda a diferença. Porque eu preciso estar feliz, eu preciso ser feliz, independente se estou ou não estou alegre. E eu posso alcançar alegria independente se a vida está me deixando feliz ou infeliz. Aí você fala, pô, mas gente, viver com gente infeliz é complicado, hein? É verdade ou não é? A gente às vezes até, né, ralha com alguns e fala, ô, seu infeliz. Sai daqui. Complicado. Mas o que, que a Bíblia, mostra para nós dentro desses aspectos, e é isso que eu preciso te mostrar. Alegria é algo que você tem que ter. Felicidade é algo que você tem que ser. Ser feliz e estar alegre. É uma ordem. Filipenses capítulo 4, versículo 4 a 7. Veja bem. Filipenses 4, de 4 a 7 diz, o apóstolo Paulo à igreja de Filipenses, alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Qual é a ordem? Quando? Sempre. Em momentos felizes ou momentos não felizes, infelizes. O que você deve fazer? Alegrar sempre. Porque quando você estiver alegre, algumas coisas vão acontecer conjuntamente. Que é a amabilidade, a sua amabilidade vai ser conhecida pelas pessoas. E aqui vem um conjunto de informações que me ajuda a andar nesse estado. Veja bem, pessoa que não é amável, pode ter certeza, vive de cara amarrada, emburrada, ela não é alegre e não deixa os outros alegres. Agora, se eu tenho o meu propósito de me alegrar no Senhor sempre e obedecer, veja bem, isso aqui não é uma se quiser alegrai-vos, ele dá uma ordem, alegrai-vos no Senhor, detalhe, fala para a pessoa que está ao seu lado, no Senhor, sempre. Não é na circunstância. Não alegrai-vos porque tem um carro novo. Não é alegrai-vos porque ganhou uma promoção no emprego. Não é alegrai-vos porque aumentaram o teu salário. Não é alegrai-vos porque agora você vai de férias. Não. Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre. E essa pessoa que é alegre, o resultado é que ela vai demonstrar uma certa amabilidade a todo mundo que está à sua volta. Não só ela ama, mas as pessoas amam estar com pessoas alegres. Pessoas alegres inspiram outros. É verdade ou não é? E eu acredito que o apóstolo Paulo, dentro desse contexto, ele está nos ajudando a viver uma vida de alegria, sempre no Senhor. Porque ele continua dizendo, não apenas alegrai-vos sempre, mas ele fala, seja a tua amabilidade conhecida por todas as pessoas, porque breve voltará ao Senhor. E ele continua dizendo, não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, seja toda a vossa solicitação declarada na presença de Deus. O que é que rouba a alegria de um homem? Ansiedade. Sabe quando que você começa a perder a sua alegria? Quando você está ansioso. Aí essa ansiedade ela vai dominando o seu coração e você deixa de ser amável com as pessoas. Então a ansiedade ela rouba um estado teu. Uma coisa que você deveria não somente ser, você deveria ter sempre. Alegria. Alegria de viver. Alegria de possuir. Alegria de não possuir. Alegria de poder fazer. Alegria de não poder fazer. Você deveria estar sempre alegre. Alegre de que forma? No Senhor. Se nós continuarmos lendo o capítulo 4 de Filipenses, nós vamos descobrir algo. O próprio apóstolo Paulo, ele começa a partilhar a sua experiência. Não é? Vai um pouquinho mais para frente aí, filho. Deixa eu ver o tamanho do cabelo. Vai aí, versículo 8 e 9, vai aí para frente aí. Pega aí o 10 e o 11, mais ou menos aí. Vai mais. Aí, 11. Não digo isso por causa da necessidade. Ele começa a partilhar um pouquinho da experiência dele. Não digo isso por causa da necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro. Olha o versículo 12. Sei passar por falta. Você sabe passar por falta? Quem sabe passar por falta aqui? Mas ele diz assim, ó. Também sei ter em abundância. Você sabe ter em abundância? Aí alguns só falam, não, pastor, só sei a falta. Né? Porque na vida existe aqueles que, né, ficam falando assim, olha, eu estou vivendo o tempo das vacas magras, mas quando chegar o tempo das vacas gordas, tudo será diferente. Aí o outro vem e fala para ele assim, meu amigo, nem vaca eu tenho. Se contente. É? O cara vem, pensa que está na vaca magra, pensa que está ruim. O outro fala, mas nem vaca eu tenho. Que... Pode ter certeza. Que muitas vezes a tua falta na vida de alguém vai ser uma abundância. Fala, meu amigo, você está te falando que está faltando alguma coisa? Eu olho para você e vejo abundância. Você está percebendo como é que nós somos? Então, muitas vezes nós estamos nessa de que assim, ah, eu sei viver na falta, mas não sei viver na abundância. É que talvez você não entenda o que é abundância, mas vamos lá, continuando aqui o assunto. Ele sabia viver tanto na abundância quanto na falta. Em toda maneira e em todas as coisas eu estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Posso todas as coisas. Onde? Naquele que me fortalece. Tem muito crente que gosta de citar esse versículo isoladamente. Tem muito crente que gosta de falar sobre esse versículo, mas só mesmo dentro de alguns contextos que favorecem a ele. Mas olha aqui, Paulo disse algo, eu posso passar por todas as coisas, porque eu sei que o Senhor me fortalece. Veja bem, nós lemos, irmãos, versículos antes, uma ordem dele, alegrai-vos no Senhor. Sempre. Tendo fartura ou abundância, passando fome, né, ou tendo fartura, independente do que você tem, é assim, não deixa coisas materiais, independente das coisas materiais que você tem ou não tem, independente daquilo que está dando certo ou está dando errado, não deixe de ter algo dentro de você, porque isso é algo inerente apenas a você, é algo que tem a ver apenas com você, não com os outros. Alegria. Pastor, mas eu acabei de perder e vou ficar alegre. Eu acabei de... Irmãos, presta atenção, é possível? É. Eu me lembro há anos atrás, nossa, acho que em 2009 ou 2008, eu havia comprado um carro, paguei 4 mil euros no carro, feliz da vida, né? Aleluia. Tinha ganhado dinheiro para comprar aquele carro. Comprei o carro bonito, sentei nele, falei, nossa, negócio confortável. Não era um carro, 4 mil euros, você sabe, né? Não é... O carro que você tem aí é muito mais valioso do que isso, né? Mas para mim aquilo ali já era, eu falo, uau. Por quê? Porque eu já não tinha carro. Então quando eu adquiri aquele carro foi uma benção, irmãos. Passado uma semana e meia, a polícia judiciária me liga. Fala, o senhor adquiriu um carro assim, sabe? Sim, adquiri sim. Fala, o senhor pode se apresentar aqui na delegacia? Eu falei, meu Deus do céu, né? O que eu fiz? Lá vai eu na delegacia com um carro bonito, gostoso, confortável. Né? Vamos lá, não é nada. Pronto, o policial olhou para a minha cara e falou, pronto, esse carro, não sei se o senhor sabe, mas ele tem dois processos, ele já está sendo procurado porque é motivo de bullying, não sei o quê, o senhor já não pode mais sair com o carro daqui, tem que ficar aqui. O quê? Mas eu fui lá no registro nacional, fiz lá, passei para o meu nome, ele falou, pronto, foi esse o seu erro. Porque esse carro já foi vendido para mais duas, três pessoas, nunca passaram no nome, a gente nunca conseguiu pegar. Como o senhor passou para o seu nome, a gente descobriu onde ele estava. Falei, ah, legal. Fish. Ou seja, você viu o que ele estava me dizendo, né? Não faz as coisas direito, né? Irmãos, eu cheguei em casa. Você nem imagina a cara dela. Mas essa galera que está aqui comigo sabe que naquele dia como é que eu estava. Eu estava, lógico. Ali dentro do meu coração, a perda poderia gerar uma infelicidade, mas eu não me deixei abater. Me lembrei de um ditado que um dia um português me disse, né? Vão-se os anéis, permanecem os dedos. Eu falei, ó! Até pensei em comprar uns dois, três anéis nesse dia. Para lembrar disso todos os dias. Mas o que adianta? Agora vamos falar aqui. Será que adiantaria eu ficar, Xande, me levar o carro, Xande, minha vida nunca mais vai ser a mesma? E adiantar eu chegar e ficar chorando para todo mundo que viesse na minha frente, porque me levaram o carro, porque isso, porque o governo? Não! A alegria, irmãos, dominou meu coração naquele dia, porque ali foi quando foi gerada uma frase dentro do meu coração, e ela voltou a bater tão forte, eu falava assim, ó, mais Deus tem para me dar do que o diabo para tirar. Presta atenção, irmão, o diabo pode vir tramar, criar situações, e às vezes não é nem o diabo, é o próprio sistema da nação que a gente vive, dos países onde nós estamos, criam situações onde aquele que faz o que é certo é lesado, e aquele que faz errado é privilegiado. Em todo lugar do mundo é assim, não pense que você vai mudar de país e a coisa vai mudar. Infelizmente, o mundo está debaixo da corrupção maligna. Logo, você tem que encontrar alegria no Senhor, não naquilo que você adquire ou naquilo que você perde. Você tem que encontrar uma alegria no Senhor no momento em que você abre a sua boca e perdoa o vendedor, perdoa a polícia, perdoa o que burlou, perdoa todo mundo, e esse carro está lá parado até hoje, irmãos. Até hoje está lá. Nem sei o que aconteceu mais com ele. Falei, fica lá. Deixa lá, eu falo, Deus tem muito mais para dar do que o diabo para levar. E eu sei disso, e porque eu sei disso, eu sei que se eu não ficar preso, e é o que a tristeza faz, ela te prende, ela te amarra as coisas, ela faz com que você fique revivendo e remoendo aquilo, e aquilo vai torturando e corroendo o seu coração. Por isso, quando a Bíblia fala sobre coisas que traça e ferrugem, corrói e destrói, eu acredito que não seja só físico, mas são traças espirituais e ferrugens espirituais que vão corroendo o nosso interior e a nossa mente, o nosso coração, e a gente começa a se transformar numa pessoa amargurada, triste, infeliz, olha lá, de alegre, né? Porque não tenho alegria, agora sou infeliz. Logo, a felicidade é diferente da alegria, sim. Eu tenho que ser feliz em primeiro lugar, porque Jesus me libertou para a liberdade. Eu sou livre para viver feliz. Eu não preciso ser um infeliz, eu não preciso estar vivendo de uma forma em que nada, mas nada dá certo na minha vida. Presta atenção, há detalhes que estão correndo muito bem. Só que você está preso naquela traça, naquela ferrugem que está te corroendo. Presta atenção, encontra alegria nas pequenas coisas. Deixa eu te falar uma coisa, hoje você está sentado num lugar, pastor, mas está calor demais. Eu vou te dizer, tem gente, irmão, que está queimando no inferno, está pior do que você. É verdade ou não é? Porque o ser humano, infelizmente, ele reclama do frio porque está frio, do calor porque está calor, do vento porque está vento, do sol porque está sol. E isso tudo vai gerando uma infelicidade, irmãos. Por que isso está dominando a nossa geração? Pessoas cada vez mais depressivas, infelizes, amarguradas, ressentidas. Por quê? Primeira causa, excesso de informação. Sabia disso? Excesso de informação. Televisão, computador, tablet, telemóvel. Você sendo comunicado, estando comunicado toda hora, em todo momento, sobrecarrega o teu cérebro. E o teu cérebro não está tendo tempo de processar todas essas coisas, logo não está conseguindo discernir o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado, o que é santo e o que é profano. Aí você vai para a Bíblia e Jesus ensina, para de andar ansioso, perceba como você está mais ansioso do que no ano passado. A Bíblia nos ensina a respeito de contemplação. Quantos de vocês pararam nessa última semana para olhar o céu e as estrelas? Quantos de vocês pararam para ver a beleza de uma flor, de uma árvore? Quantos de vocês pararam para apreciar uma refeição como deve de ser? Porque eu te falo, eu me incluo muitas vezes nisso, irmão. Às vezes a gente senta, é o prato, é o garfo, a faca e o telemóvel. E aí você está comendo e aí você quer ver como é que está a rede social. Você está comendo e quer ver se alguém te mandou uma mensagem. Algumas pessoas já estão acordando para isso. E elas estão descobrindo o quanto que elas estão sendo roubadas. E este roubo não é físico, é emocional, é intelectual. E a gente precisa entender algo aqui, ó. O que é que tem que dominar o nosso coração? Volta lá, filho, no versículo que nós estávamos lendo, acho que é o 4, não é? É? Vai para o 5. Está ali. 7, é isso mesmo que eu quero. Não ande ansioso por coisa alguma, antes seja conhecido os vossos pedidos diante de Deus pela oração, súplica com ações de graça, e a paz de Deus, que que excede, olha só essa expressão, excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e o vosso pensamento. O que é que guarda o teu coração e o teu pensamento? A paz de Deus. A paz de Deus. Como é que eu posso me alegrar sempre no Senhor? Encontrando a paz de Deus. Encontrando essa paz que excede o entendimento, onde todo mundo fala, meu, você acabou de perder um carro, você está louco, por que você está rindo? Você devia estar chorando. Eu falo, não, não é isso que vai me roubar a alegria. Você acabou de perder o emprego, por que você está feliz, por que você está alegre? Irmãos, porque não é aquilo que trava a sua vida, pelo contrário, há uma paz que excede o nosso entendimento, essa paz vem de Deus. Quanto mais próximo de Deus, maior é essa paz dentro do meu coração, e mais os meus pensamentos são guardados. Eu preciso da paz de Deus no meu interior. Logo, para alcançar a paz de Deus, eu preciso me reconciliar com Ele. Eu preciso andar alinhado com Ele. Eu preciso estar no centro da sua vontade. Por isso é sobre essas coisas que nós devemos nos preocupar. Você está alinhado com Deus? A sua vida, sua mente, o seu coração está no centro da vontade de Deus, porque no meio disso você vai encontrar uma paz que excede todo o seu entendimento. Essa paz que excede todo o entendimento vai livrar você da ansiedade. Você sem ansiedade vai se transformar numa pessoa cada vez mais amável, ao qual todo mundo vai querer estar à tua volta, logo o teu testemunho é perfeito. E aí todo dia, sabe o que você vai viver? Alegria, sempre. Dando certo ou dando errado. Acontecendo ou não acontecendo. No meio disso tudo, você tem uma segurança. O Senhor te fortalece. Você crê nisso? Você crê nisso? Pode aplaudir o Senhor, porque Ele é bom. Então, para concluir, quando você não está alegre, seja feliz. Amém? E quando você não está feliz, tenha alegria em meio a tudo. Ultrapassa os sentimentos. Faz com que felicidade e alegria seja uma combinação explosiva na sua vida. Na falta de uma, puxa pela outra. Está vendo? Mas o ideal é viver com as duas. Você está entendendo? Faz as duas acontecer. Seja feliz tendo alegria todos os dias da tua vida. Nas pequenas coisas e nos mínimos detalhes. Foi para isso que Cristo te libertou. Foi para a liberdade. E essa liberdade não fala de tristeza, nem de choro, nem de ranger de dentes. Pelo contrário, fala a respeito de uma nação que é feliz, porque Deus é Senhor. Não é isso que diz a palavra de Deus? Salmo 33. Feliz é a nação. Olha lá, feliz é a nação. Por quê? Porque Deus é o Senhor. Onde é que está isso? Só para vocês confirmarem aí. Salmo 33, versículo 12. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Mas, olha só o que o salmista ainda dizia no Salmo 126, versículo 3. Sim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. O Senhor faz grandes coisas por nós. Por isso, estamos alegres. E por que nós somos felizes? Porque Deus é Senhor da nossa nação. Talvez ainda não por completo, mas da minha vida Ele é. Da minha família também. Logo, feliz é a casa cujo Deus é Senhor. Feliz é a pessoa cujo Deus é Senhor. Feliz é a cidade cujo Deus é Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é Senhor. Eles são felizes. É o estado dele. Mas porque o Senhor faz coisas grandes e poderosas ao nosso redor, nós podemos estar alegres. Felicidade é algo que se é, alegria é algo que se tem. Seja feliz e esteja alegre em todo o tempo. É o que eu te digo hoje, porque você é livre. Seja feliz e esteja alegre em todo o tempo. Dá um sorriso para alguém que está aí perto de você e fala para ela assim, apesar da tua cara, eu vou ser feliz, irmão. Fala para ela, apesar da tua cara, eu vou ser feliz.